Oi, eu sou Lia Léo.
E eu sou o Damien Jurgensen.
E esse é o
O
Troco
Troco por Livros.
episódio especial de aniversário de 2 anos que a gente vai continuar conversando com vocês sobre esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês porque o Damien não está onde ele deveria estar, mas está onde ele deveria estar nesse exato momento. Lúcio Cardoso, Crônica de uma Casa Assassinada. A gente já conversou sobre esse livro no episódio anterior. Gente, vocês estão vendo, o Demian está fazendo vários sinais. Fala, Demian.
Crônica da casa assassinada, não de uma casa assassinada.
Esse não é uma casa qualquer. É essa aqui, a Chácara dos Menezes.
É a
Você
chácara dos Menezes.
não ouviu o episódio anterior? Para. Volta 50 casas. Escuta o episódio anterior, porque é a primeira parte dos nossos comentários sobre esse livro aqui, tá bom? A gente está fazendo 2 anos, a gente resolveu hoje fazer um videocast para vocês. Esse vídeo vai estar disponível na nossa página no Instagram. O episódio vai estar lá no, no, no em todos os tocadores de streaming para vocês ouvirem as fofocadas que a gente vai fazer aqui sobre essa família very crazy que são os Menezes. Fala, Damian.
Eu só achei engraçado porque você falou, ah, volta 50 casas, né? E aí eu pensei, ah, se for voltar 50 casas, será que a gente já tem 50 episódios para voltar? E
Espera aí.
aí eu não sei.
Sabe que a gente fala meio doida? Porque tem os episódios do Troco por Livros, tem os episódios do Troco por Livro, Toca uma Ideia, tem o Troquinho, né? Então, vai
Sim.
conversando com o pessoal, Demi, enquanto eu faço esse levantamento aqui. Tata Lia
Isso.
tá falando agora ao vivo aqui para você.
Datalia de volta.
De volta.
Enquanto a Lia faz esse levantamento, queria dizer, né, para vocês, que são os nossos ouvintes, se vocês quiserem continuar apoiando a gente, né, e apoiando o nosso podcast, avaliem o nosso podcast com 5 estrelinhas. Compartilhem, indiquem para as pessoas. A gente agora está abrindo caixinhas aí de comentários para vocês. Comentem, interajam com a gente, deem feedback, né? Ele é um podcast autoproduzido, mas a gente faz ele com bastante carinho. É o nosso hobby que a gente basicamente compartilha, né, com vocês. Então, dá esse apoio aí para a gente, que a gente precisa. Também. Quem sabe daí a gente não vira um podcast produzido bem mais top.
Ah, é verdade.
Ah, e aí o Datalia veio aqui e falou que temos 44 episódios. Então você não precisa voltar tudo, volta só um, que foi a
Volta só.
primeira parte. E aí você já vai estar a par do que está acontecendo na Chácara dos Menezes. Que hoje a gente vai terminar de comentar esse livro, porque ele foi. Bombástico, teve mais plot twist, teve um atrás do outro. A Lia deu um apelido excelente para o Alberto. Então vamos assim, né? Vamos fazer uma recapitulação. Até onde a gente tinha visto, o que aconteceu foi, a Nina, ela estava doente, né? Ela tinha ido para o Rio de Janeiro. Consultar um médico. O André estava apaixonado por ela. A gente tem ali o Timóteo, que é o irmão mais novo, que vivia trancado dentro do quarto. O Demétrio estava ali preocupado com as contas da casa, a chácara afundando. O Valdo tentou se suicidar e não foi bem sucedido nessa tentativa. Mas o Alberto, que era o jardineiro, foi, né? Então a gente meio que parou por aí. E tem a Ana. Nesse meio tempo, que também ali tentou dar em cima do André, né, por conta de ter visto a Nina com ele. E aí agora as coisas mudam um pouco de figura, porque eu já vou jogar aqui direto, tudo bem, Lia?
Só quero lembrar uma coisa aqui. Quando a gente
Manda.
conversou sobre a primeira parte, você falou assim para mim: que barão, Lia!
Ah, e ele apareceu,
Ele
verdade. Ele fez
apareceu, né?
uma.
No
Ele
finale,
fez uma ponta. Ele
ele
fez
fez
uma
uma
ponta.
ponta e aí você entendeu a loucura que o Demétrio tinha com aquela austeridade, aquela coisa de resquício de monarquia que o barão trazia.
E o Barão era um personagem tão tosco, né?
Eu não tinha nada, eu era muito mais a outra filha do barão que foi, cheia de joias, um
Mas
super.
vamos primeiro, né? O pessoal não sabe do que a gente está falando, vamos contar o que aconteceu. O que acontece é que, bom, isso a gente já sabe desde o começo, desde o primeiro capítulo do livro, que a Nina, de fato, ela está muito doente, né? Ela está com um câncer e ela morre desse câncer, né? E aí vai ter o velório dela. E a morte da Nina traz à tona muitas coisas, como, por exemplo, a gente fica sabendo que o Demétrio foi apaixonado por ela,
E eles tiveram
né?
alguma coisa juntos. E eu acho que aquele, aquela.
Supostamente tiveram, não fica explícito, mas a Ana narra que pegou uma vez uma tensão dos dois no escritório dele.
Mas a Nina também conta uma coisa sobre o Demétrio pro Valdo na carta que ela escreve para ele, lá no início do livro, os primeiros capítulos que são as cartas da Nina pro Valdo, ela fala que ela estava andando pelo corredor e ela sempre sentia o desejo do Demétrio, que era algo assim tão forte o desejo dele por ela que ela sentia aquilo.
Confere aí para mim, é carta da Nina para o Valdo ou do Valdo para Nina?
A carta da Nina para o Valdo. Espera aí que eu coloquei o livro embaixo. Primeira narrativa do médico, Diário da Beth. Cadê?
Não,
Gente, esse
segundo
livro tem uma coisa
capítulo.
que vocês não sabem mais, que são, né? Que é o sumário. E esse livro tem sumário. Ou está no capítulo 2, que é a primeira carta de Nina Valdo, ou no capítulo 6, que é a carta de Nina Valdo.
Não, então beleza. Era só porque eu queria ter certeza, porque por mais que no livro se fale muito da Nina, a Nina fala muito pouco nesse livro, né? Ela só tem relato dela mesmo quando ela manda essa carta para o Valdo e quando ela manda a carta para o coronel, né? Fora isso, são relatos dos outros personagens sobre a percepção que eles têm da Nina. Né? Então,
Ela
era
também
mais,
fala
era
muito.
mais, era só mais por isso que eu queria confirmar, não queria saber que capítulo que estava, não, isso que você falou, era mais para saber qual que era a carta, porque tem isso, eu achei ela uma personagem muito presente no livro, mas uma personagem que tem muito pouca voz, sabe?
Tem uma coisa. O Demétrio também não tem voz nesse livro. A
Ai,
gente
graças a
fica
Deus.
sabendo.
Chato
E
demais.
sobre o coronel também não tinha. Eu comentei isso no episódio anterior, que o coronel não tinha voz, só que agora o coronel tem, porque também tem o coronel vendo uma carta da Nina aqui. Vocês já sabem que a gente falou que a Nina era manipuladora, que ela seduzia todo mundo. O plot da história é a Nina tendo um caso com o próprio filho. Quero reforçar isso aqui. A Nina estava tendo um caso com o próprio filho. Mas eis que.
Não é
Mas
filho
eis que.
dela.
Ele não é filho dela. Gente, quem estava querendo ter um caso com o próprio filho? Tanararam. Ana.
A Ana.
A Ana é
Porque
a
o
mãe
quê?
do. Trama. É de que autor mesmo que eu falei que, para mim, isso era muito Manuel Carlos. Mas o Demi falou: não, isso é João Manuel Carneiro.
João Manuel Carneiro.
Conta aí
Porque
esse novelão aí, esse final de novela com reviravolta.
o que acontece é que a Ana, ela não só tinha um desejo e uma paixão secreta pelo Alberto. Ela de fato teve um caso com o Alberto. Foi meio à força, porque ela via ele plantando as violetas para Nina, que eram as flores que ela gostava. Ela via a paixão que eles viviam e ela queria ter a mesma coisa. Então ela vai lá e agarra ele até ele ceder. E ele cede, e eles têm uma noite, e ela engravida. E isso acontece logo na primeira partida da Nina para o Rio de Janeiro. E aí a Ana, com o pretexto de ir ajudar a cuidar da Nina, vai para o
Porque a
Rio
Nina
de
realmente
Janeiro.
estava
A
grávida
Nina.
também.
Isso, eu ia falar, a Nina estava grávida do jardineiro do Alberto, mas ela abandona o filho. Mas daí a Ana vai com o pretexto de ajudar a cuidar da Nina, para esconder essa gravidez. E ela passa os 9 meses lá. E a Nina, nesse ponto, né, segundo a Ana, ela é tão, né,
Fria.
não liga assim, fria, que ela fala: eu nunca quis ter um herdeiro, Menezes. Eu dei essa criança embora. Né, deixei lá no hospital. E aí a Ana fala que ela não pode, né, voltar com um filho assim, como, né, iam descobrir que ela teve um caso com o jardineiro. E aí a Nina volta com o filho da Ana falando que é dela, né, que é o
Só que
André.
para você, ficou claro que a Nina achava que ela era a mãe da criança, porque a Ana faz uma armação, né? Diz que foi lá onde ela disse que entregou a criança e conseguiu recuperar o menino. Ou para você, a Nina sabia o tempo todo que aquele garoto não era filho dela?
Para mim, a Nina sabia que o filho não era dela. Eu acho que ela tinha certeza que ela deu embora. Porque ela sabia que a Ana estava grávida. Né? A Ana não escondeu da Nina, né? Então, elas estavam, cúmplices uma da outra, né? E aí ela se permitiu esse envolvimento, tanto é que no primeiro capítulo você pode ver que o André, ele tenta chamar ela de mãe, e ela fala para ele: você nunca me chamou disso, não é agora que você vai começar a me chamar. Meio que assim, eu não sou sua mãe. Né? Então ela já
Verdade.
afastava essa ideia dele, né? E aí nesse plot twist, né, como a Ana vê o menino tendo um caso com a Nina. E ele, pelo visto, depois a gente vai ficar sabendo, pelo Timóteo, que sai do quarto durante o velório da Nina, e justamente ele sai do quarto quando o barão está para chegar no velório, que ele quer causar também. A gente fica sabendo que o André era muito parecido com o Alberto, né? Um
Fez
rapaz
Roberto
loiro.
o
E
pica
de
doce da história.
o pica doce e de traços angelicais, o Timóteo acha até que ele está vendo um fantasma, porque até o Timóteo ficou apaixonado pelo primeiro.
O Timóteo tem um derrame, achando que está vendo o Abelardo vindo buscar a Nina.
Exato. Exato. Ele acha que está acontecendo uma aparição, assim, e ele fica tão impressionado que ele tem um derrame, ele tem um ataque.
Ele morre ali na hora, já que estamos contando tudo, né?
Sim. E aí ele chega, né, carregado numa rede, com as joias, todo
Gente, a
travestido e
camisa dele foi assim um
triunfal.
Copa de Carnaval, aquele baile que todo mundo entrava fantasiado de Cleópatra, sendo carregado num sofá, numa chaise longue. Foi lindo, eu amei isso. Assim, ó
Sim.
concurso no Carnaval, Timóteo.
Sim.
Tava
E
incrível.
aí tá, aí foi
E ele
esse é o acaba sendo assim.
Na cara dela, né? Ele cospe nela no, na defunta.
Ele dá um tapa nela, ele
Vem a dar um
esbofeteia
papo. Isso, ele
ela, né? Ele
esbofeteia ela.
esbofeteia ela. Assim, a família não entende, mas quando a gente lê os cadernos dele, ele explica o porquê que ele fez isso, né? Na cabeça dele foi um jeito ali de não de destratar ela, né? Mas foi um reflexo dela ter de alguma forma descumprido o trato que eles tinham, né, de permanecer juntos, amigos, e de afundar os Menezes. Bom, isso acontece sem que eles Que era que os mineiros já estavam se afundando mesmo, né?
Porque para mim o plano deles era que ela se envolvesse com o André e os irmãos ficassem sabendo que isso tinha acontecido e acharem que era um caso de adultério, só que ela fica doente, né? E aquele
Sim.
câncer dela foi muito estranho.
Foi, ele é a
E sabe?
descrição que ele dá dessa doença com você travou, amiga. Bom, enquanto a Lia está travada, eu comento com vocês que a descrição que o Lúcio dá, né, da questão desse câncer da Nina é muito aterrorizante. Né? Então, o quanto essa doença consome ela e o tanto que ela fica agonizando lá na chácara é bastante impressionante. E tem toda uma fantasmagoria que acaba rolando durante esse período, né? Porque ela fica dentro do quarto, mas a presença dela se faz sentir, né, em todo lugar da chácara e em todas as relações, porque ela afetou profundamente todo mundo, né? E depois a gente tem mais um pouco dessa presença fantasmagórica, que é a presença do Alberto, né? Que estava lá de alguma forma se fazendo notar por meio da figura do André. Né? E também porque ele afetou a vida de todo mundo, né? A gente tem o Timóteo, teve uma queda por ele, a Nina teve um caso com ele e a Ana teve um caso com ele, né? Gerando o André. Então, também era uma figura que estava ali muito presente na chácara. Então, nesse ponto, assim, a história tem essa guinada e todos esses fantasmas ali que dão nessa reta final um pouco de um quê de suspense, né? Uma coisa mais pesadinha assim na trama. E aí o que acontece é que o André acaba indo embora porque ele surta, né? Vendo tudo isso acontecendo no velório da que ele acha que é a mãe dele, né? Da Nina. O Valdo tenta ir atrás dele, não consegue. Depois a gente fica sabendo que ele vai embora também, porque daí ele descobre que o André não é filho dele, né? Ele vai embora e vai para outra cidade e esquece a chácara. O Demétrio, até onde a gente sabe, acho que ele morre, né? Porque também estava doente, estava super mal. O Timóteo teve esse AVC aí, esse derrame, e supostamente também ficou, né, inválido, morre, a gente não fica em aberto, né, um pouco o que acontece. E a única que permanece na chácara e permanece no pavilhão, mesmo com a chácara já toda depredada, sendo invadida, inclusive, é a Ana, né? A última imagem que a gente tem é essa descrição do padre Justino falando que lá na chácara, tudo que foi, todos os eventos históricos que foram acontecendo, as invasões que foram acontecendo na chácara, e a Ana doente para morrer já no pavilhão, né? Porque o pavilhão acaba sendo esse lugar onde tudo que de mais podre que tinha que acontecer aconteceu, né? E é a estrutura mais decrépita da chácara, né? E ela tá lá doente e ela vem a falecer mesmo porque o padre vai lá para dá basicamente a extrema-unção para ela e ela morre. A última imagem que a gente tem é da morte da Ana, né?
E tem uma coisa muito interessante nessa história toda, que é uma coisa assim religiosa, que é algo que a gente vê muito nos dias de hoje, que é como essa coisa da religião virou algo assim de Deus me vingar. Hoje em dia você vê muito isso, não é? As pessoas usando a
Sim.
religião, usando Deus para vingá-los de alguma coisa que alguém na cabeça dele supostamente fez. E a Ana, ela o tempo todo, ela procura Deus para pedir que algo terrível aconteça com a Nina para ela poder pagar tudo que ela supostamente fez na cabeça da Ana. E a Ana fica desejando sempre o pior, uma doença, alguma coisa para a Nina. E a gente vai vendo que a Nina vai se acabando. Ela tem uma doença que ela vai apodrecendo por dentro. Eu acho que a princípio o médico falou que era câncer, só que depois o Padre Justino, lá nos relatos finais dele, fala que teve uma epidemia, uma doença contagiosa. Eu acho que não era câncer, então ela teve duas coisas. Mas a gente vai vendo que tudo que a Nina ia procurando Deus, pedindo que acontecesse para ela ter essa vingança, aquilo vai acontecendo. É estranho ler isso, né? O Lúcio, ele era um cara que sentava para escrever e ele não pensava nisso. Olha, meu livro não é uma luta do bem contra o mal e o bem vai ganhar, né? Nem de pessoas boazinhas. Não tem ninguém bonzinho na história. Não tem uma pessoa boa na história. Todos são personagens construídos em cima dos seus defeitos e suas qualidades.
E isso tem muito a ver com uma crise religiosa que o próprio autor estava passando, né? Que tem
Final.
várias passagens que tem umas reflexões sobre o que seria, né, o padre faz, né, sobre o que seria Deus e qual seria o papel de Deus na vida das pessoas, que ele passa a questionar a própria fé também, né? Então,
Eu confesso que eu chorei ali no final, naquelas reflexões do Padre Justino, porque me remeteram muito que o Lúcio Cardoso, a gente já falou aqui no episódio anterior, ele era um homem gay, vivendo
sim.
em 1950, 40, 50, foram as décadas que ele efetivamente ali viveu. Então deve ter sido muito difícil para ele. O Timóteo não é um alter ego, não é um personagem baseado nele. As pessoas chamam
Não.
muito esse livro, falam muito que esse é um livro LGBTQIA+. Não achei. Achei que ele conseguiu construir o Timóteo com todos os problemas que ele tinha, sem precisar entrar no que aconteceu, não, sem precisar justificar que tudo que ele estava sofrendo era porque ele era gay, e guardou o grande lance no final, que foi assim, a gente saber que o Timóteo também era apaixonado pelo Abelardo.
Abelardo, da onde ela tirou esse nome? Socorro!
Não, gente, é Alberto. Pica Doce, melhor. Vamos chamar ele pelo apelido. Vamos combinar, todo mundo chamar o Alberto de Pica Doce, né? Abelardo. Vai.
Então, essa parte das reflexões do padre eu achei que foram muito boas. Eu marquei, né, com vários post-its, o que ele coloca lá, porque é realmente muito. Muito impactante, né? Esses questionamentos que ele começa a ter a partir da fé, né? E da existência de Deus e dessa coisa de ser um bem tão supremo, mas as coisas que acontecem não são tão boas. E, nossa, o final, assim, para mim, é um final excelente. Ele não deixa nenhum. Quando eu falei, né, não fica certo o que acontece ali com os personagens, que a
Aí
gente pode intuir, né, que
fica
obviamente que a gente que o que aconteceu, que eles morreram e tudo mais. Mas ele não deixa a ponta solta, é um final assim, típico de que a gente fez a paralelo, típico de novela. E assim, para alguns personagens a vida vai continuar de algum jeito, né? Para outros a gente só pode inferir que, bom, dados os acontecimentos finais, o caminho deles seria, né, a morte eventual. Mas assim, o lance também, isso não importa. O que importa é toda a carga emocional e toda a destruição, a autodestruição que acontece dentro dessa família, né? E os questionamentos que são trazidos sobre a fé e sobre a natureza humana ali que aparecem, que para mim ficaram muito mais marcados. Né, e foram muito mais marcantes do que saber tintim por tintim o que aconteceu com cada personagem, sabe?
E tem uma outra coisa que é muito à margem da história, mas que eu acho que o Lúcio Cardoso colocou de maneira genial ali, é que você não consegue datar em que período aquela história está acontecendo. Mas você consegue ver que não existe mais, não tem escravidão, mas que aquelas pessoas negras que vivem na fazenda, elas são escravizadas sem saber que estão sendo. Eles trabalham, eles não recebem dinheiro, eles se referem uns a todos como os pretos e as pretas. O próprio Demétrio e o Valdo, você vê que eles têm esse comportamento de quem já foi escravagista um dia, mas naquele momento não são, mas aquilo permanece. A gente começa a ler, eu não sei se foi assim com você, mas comigo eu comecei a ler, achei que o Valdo e o Timóteo e o Demétrio, eles seriam partes daquela casa, mas para mim aquela casa era Ana. No decorrer da leitura, eu fui vendo que a Ana fazia mal para as pessoas que viviam naquela casa, como a casa estava fazendo mal para eles. E é engraçado que eles falam que eles estão cheios de conta e eles não têm, mas cada um tinha sua fortuna pessoal guardada no seu quarto. Então também tinha essa coisa deles não se ajudarem. Não terem a intenção de manter aquela casa. Como assim, olha, a escravidão acabou, vocês não vão ter mais pessoas escravizadas para trabalhar aqui de graça, vocês têm que contratar pessoas para trabalhar. E eles, não, ninguém aqui vai se meter com isso. E tem aquela grande coisa de que o Demétrio, depois de um tempo, começa a achar que ele está ansiando pela morte da Nina para ele poder fazer um evento e abrir aquela casa. Só que, gente, ai, o velório foi assim, baile do, a abertura do baile do Copa, foi demais.
Foi
Foi.
demais. Isso que você falou, eu não acho que a Ana efetivamente fazia mal para ninguém, mas eu acho que ela era muito invejosa. Eu acho que ela tinha uma questão que. E a questão dela com a Nina é que a Nina era uma pessoa mais livre para a
E
época.
não foi, porque
Era.
ela saiu com a mãe pro Demétrio. E o
Oi?
Demétrio, ela saiu, a Ana não era livre, porque ela saiu da mãe dela pro Demétrio.
Sim, e aí eu acho que a questão dela com a Nina era isso. Como a Nina era uma mulher mais livre, ela tinha muita inveja da Nina, né? E a única vez que ela conseguiu fazer algo que fosse do desejo dela foi quando ela ficou com o Alberto e ficou grávida, né? Mas ela viu que aquilo seria muito ruim para ela, né? Por conta de, bom, engravidar, ter um filho bastardo, né? Ali.
E ela não estava em relação com o marido para poder justificar a aparência grávida.
Isso. E ela sabe que aquilo representaria de alguma forma a ruína dela e o fim do pertencimento dela à família dos Menezes. Então, o interesse dela era também ter algum tipo de status se vinculando com essa família. Né? A Nina, ela foi mais esperta, porque ela se aproveitava, porque a gente vê que ela se aproveitava do coronel, pedia as coisas, dinheiro, roupas e tudo mais, e ele dava. Ela tentou fazer isso com os Menezes, mas ela percebeu rápido que os Menezes eram uma furada. Já era um barco assim, afundando. Então ela ligou, né? Tacou um
Porque
dane-se.
para ela o Valdo dizia que era rico. E para o Demétrio, ele dizia que ela tinha dinheiro.
E aí ela tá com dane-se, assim, e a única coisa que prendeu ela naquela casa foi a paixão que ela teve com o jardineiro, no
Oi.
fim das contas, né? Então, assim, e como a Lia falou, todo mundo ali tinha um interesse próprio, era todo mundo voltado para si, né? Com seus próprios interesses. Então, era uma família totalmente disfuncional, né? Péssimos. Né? Então, assim, não acho que a Ana de fato fez mal para ninguém, mas ela tinha essa inveja que, assim, ela projetava na Nina, desculpa, né? E todo mundo ali com os seus problemas. O Timóteo, que não podia viver a vida do jeito que ele queria e se trancou no quarto e foi se acabando, né? O Demétrio, uma pessoa super preocupada com dinheiro, então o negócio dele foi se afundar em ficar fazendo conta. Né? O Valdo é um banana que fazia na corno manso.
Mas
E
você não acha que a inveja é o pior veneno? Só de você
eu
ver,
acho.
está fazendo mal. E a Ana fazia mal aquelas pessoas, porque ela podia ter falado para o André que ele não era filho da Nina, mas ela deixou ele se consumir. Porque do mesmo jeito que ele conseguia dividir ela é minha mãe e ela é minha amante, claro que ele também tinha confusões ali do que ele estava vivendo, do que ele estava fazendo. Né? Ela
É,
podia.
eu acho que ela fez, eu acho que ela faz mal por omissão, principalmente pro André, que é o filho dela, né? Eu acho que esse foi o pior mal que ela fez.
Eu acho que ela queria fazer mal, ela fazia mal aquelas pessoas, conscientemente. A inveja levava ela a fazer isso.
Então, eu não estou dizendo que não é consciente a briga já entre os hosts. Eu estou dizendo que ela não agiu de modo a fazer mal, tipo assim, diretamente, entendeu? Tipo assim, ela não foi lá e fez algo para as pessoas. Entende?
Porque ela era muito sorrateira.
Então, mas é aí que tá. Eu também não consigo colocar ela como a vilã da série, porque. Da série, da novela. Porque eu acho que em termos de vilã, quem foi mais interessante foi a Nina.
É, a Nina, acho que as
Todo mundo é
duas.
vilão nessa novela, se for ver.
Todo mundo nesse romance é vilão, não tem como. Todo mundo ali. Não
Salva
tinha ninguém.
ninguém.
Não tinha ninguém dedicado a fazer o bem ali. Não tinha, realmente. Até no dia
Então.
do memória, as pessoas que vão chegando, pelo que vai se falando de cada uma delas, elas também eram pessoas que, se atuassem naquela história, seriam tão vilãs quanto a Nina e a Ana.
Sim, e aí eu acho que assim, é uma história que, gente, não ia ter como ter outro fim que não fosse esse. É a ruína mesmo, porque é a ruína não só da casa, mas é a ruína da. Eu acho que aí é legal isso também, porque o título, né, ele fala Crônica da Casa Assassinada, como se fosse só a casa, o lugar físico. Dá essa impressão. Mas eu acho que tem muito de casa no sentido de ser uma família, um nome, né? Então eu acho que assim, essas pessoas acabaram e assassinaram esta casa, na verdade, sendo esta família, e levaram esse nome para o buraco.
É uma construção que vai além da coisa física de casa.
Isso.
Eu concordo, também acho.
E é isso, gente. E aí depois a gente tem nos pós-fácios, a gente tem uma crônica da Clarice, que foi apaixonada pelo Lúcio, que é muito bonita. Me
Ainda
deixou
não
bem
li.
emocionada essa crônica.
Ainda não li.
Então, leia. E depois tem mais um sobre o Lúcio Cardoso, que eu tô sem o livro agora, depois leia, você veja aí quem escreveu lá no final. Por favor. Que é bastante interessante também, que fala um pouco dessa crise que ele teve, né, com a religião, com Deus. Quem escreveu?
É na 553.
É curtinho também.
Ézio Macedo Ribeiro.
Ele.
Isso foi
E.
que escreveu no final. Ele acho que ele fez uma biografia também, um percurso pela poesia do Lúcio Cardoso.
Ah, eu organizou as poesias dele, não foi?
Ele também organizou os diários de Lúcio Cardoso, que acabaram de ser relançados pela Companhia das Letras.
Isso. Então, assim, são textos interessantes e o livro todo. Ó, o gatinho.
Aqui no troco a gente tem gatos, viu, gente? Tanto eu quanto o
Aí
Denis,
eu
aqui
tô
do meu
morrendo
cachorro.
de saudade dos. Tô morrendo de saudade dos meus, que não estão aqui
Fala o
comigo.
nome dos seus, esse aqui é Sussu.
Ah, os meus, o pessoal que acompanha meu Instagram já conhece. É a Hilda e o Thomas. A Hilda Yust e o Thomas Mann.
Isso aí,
Tenho
são
só um
dois.
bonequinho aqui do Kermit.
Qual
E é isso, gente.
isso aí. Bom, Temi, o que que você está lendo nesse exato momento?
Nesse exato momento, eu estou. Lendo, bom, tô lendo várias coisas, né? Eu, na viagem, quando eu vim para Limeira, eu terminei de ler O Diário de um Velho Louco, do Junichiro Tanizaki, que é o livro de julho do Clube de Leitura JF. A Lia fica abismado que não tem um nome, e esse é o nome, né?
Por favor, pessoal do marketing, tá? Vamos dar umas opções de nomes assim mais legais para o Damian. Pensando que se um dia ele sair de juiz fora, o clube não vai precisar ficar lá. Vamos poder seguir com ele.
Ah, eu faço outro. Aí depois eu li A Margem e o Ditado, da Helena Ferrante, que eu li no Kindle. Eu já terminei de ler O Que É Meu, do José Henrique Bortolussi. E neste exato momento eu estou lendo o Peter Camenzind, do Hermann Hesse, e os contos de fantasia chineses do Pu Songling, que foi lançado pela editora Moinhos, que eu recebi pela parceria que eu tenho com eles em 2023.
Isso aí. Bom, eu, apesar de ter essa pilha de
E
livros
você,
aqui que vocês
Lia?
estão vendo, mais uns outros que estão lá guardados, o Demian falou assim: eu li esse livro, foi o melhor livro que eu li até agora esse ano. Gente, uma característica comprar na mesma hora e furou tudo. Para eu começar a ler, essa aqui é uma edição dele no Clube Intrínseco. É linda, né? Capa dura é o Nossa Parte de Noite. O Demian falou que
Sim.
foi o melhor livro que ele leu esse ano, junto com a Crônica da Casa Assassinada. Para mim, o Crônica também já é o melhor livro que eu li esse ano. Além dele, porque aqui no Troco a gente sempre lê mais de um livro ao mesmo tempo, né? Eu tô lendo esse aqui, tá? Uma Noite com Sabrina Lopes, recebida da editora Todavia, muito obrigada. É do Pedro Amaral, que é um crush literário meu, um vício. Eu lia Uruguaia e todo mundo falava para mim que eu tinha que ler Uma Noite com Sabrina Lopes. Assim, mal sentei hoje, já li para caramba e estou esperando a gente parar aqui para eu voltar a ler, porque é muito bom. E estou lendo junto com o Demian, mas a gente está lendo assim muito com toda a tranquilidade do mundo. O Lobo e os Outros Contos do Hesse também. A gente está sempre lendo Hesse aqui no Troco. E vou aproveitar que a gente está aqui, a gente está comemorando 2 anos de Troco, para pedir para o Demian para a gente contar rapidinho como foi que a gente chegou até aqui, né, Demian? Porque a gente já fez um
Sim.
episódio de 1 ano, vocês podem procurar lá no streaming de que vocês escutam o Troco. Que a gente fala, a gente fez um episódio de 1 ano, mas falando dos livros que a gente já tinha lido. Mas acho que a gente nunca conversou assim sobre como a gente chegou aqui, né?
Como a gente chegou aqui, como assim? Eu perdi, amiga. Você não falou isso para mim na pauta.
Pois é, mas vem agora. No podcast, no Troco por Livros. Como que a gente chegou
Ai,
aqui?
como a gente. Ai, tá todo mundo. Assim, quem já ouviu de um ano. Quem
Não,
já
acho que a
ouviu
gente
de
não
um ano.
contou essa. A
Contou, sim, que a
gente
gente.
viu uma postagem
Sim, você falou
sobre.
no outro episódio, na parte 1 você falou já.
Gente, escuta então o episódio de 1 ano,
Que
tá?
foi
Que
uma
o Demian
postagem
também contando os
do
contos.
Faulkner.
E o nosso primeiro episódio, que foi o Vamos Comprar um Poeta. Do Afonso Cruz, foi o nosso primeiro episódio. Então,
Isso.
escutem, se vocês não ouviram ainda. E, por favor, respondam
Sim.
às nossas interações no Spotify.
E se tudo der certo, na quinta-feira, né, nós teremos uma gravação bastante especial que é com o autor do livro que a gente comentou, que deu origem a esse podcast, que é com o Afonso Cruz. Então, a gente está aí ansioso, né, para que isso aconteça, porque a gente. Bom, enfim, a origem de tudo, né? Então, seria um momento, full circle do podcast.
Não
E
foi o primeiro
vamos
livro que
aí.
a gente leu junto, mas foi o livro para fazer o primeiro episódio.
Exatamente. Então,
Bom, então é
a
isso.
gente vê.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio de 2 anos que a gente fez esse vídeo aqui, do episódio. E continuem nos ouvindo e agradecer a vocês, que se não tivesse vocês ouvindo o nosso podcast, a gente não estaria completando 2 anos de vida aqui.
Isso aí. E, de novo, pedir para vocês, né, classificarem a gente lá com as estrelinhas, comentarem e a gente se vê no próximo episódio.
Tchau, gente. Obrigada. Beijo.
Beijos.